Olá, senhoras e senhores, aqui é o Dressler, tá começando mais um Taverna do Jasper e hoje continuando com a nossa série Mestrando RPG e hoje eu trouxe aqui ninguém menos que o autor do... Eu achei excelente a descrição do Ramon, né? Inclusive o Ramon, preciso falar com ele pra vir aqui, mas não é o Ramon, do autor do RPG de porrada, Kario Densetsu, Thiago Rosa. E aí, Thiago, beleza?
E aí? Prazer estar aqui.
As pessoas podem te encontrar aonde? Todos os seus jabás aí, pode falar.
Eu sou autor do Kario Densetsu, que você encontra na loja do Pensamento Coletivo. Eu escrevo pra Dragão Brasil. Eu escrevo no RPG Notícias, que é um blog. É basicamente isso, na verdade. Eu fiz umas aventuras, traduzi umas coisas e tal, não sei o quê. Mas aí é muito, sei lá, pulverizado pra falar essas coisas. É basicamente isso, essas são as minhas coisas principais.
Sim. E as suas redes sociais, onde as pessoas podem te encontrar?
Ah, sim, eu uso Twitter, @... Deixa eu conferir aqui, que eu sempre erro. @true_shinken. E é basicamente o Twitter, eu não uso muito as minhas redes sociais.
Justo. E é bom porque agora eu sei que eu tava pronunciando certo o seu @, porque eu sempre fico na dúvida. É isso aí, mas antes da gente entrar no assunto, se você gosta do nosso projeto, considere nos apoiar através de questcast.com.br/apoie. Lá você vai encontrar toda a nossa campanha de arrecadação e um relatório com todos os nossos gastos e arrecadações. E também você pode verificar que, infelizmente, o projeto ainda não é autossustentável, então toda ajuda é mais do que essencial. Mas se você não pode nos ajudar financeiramente, não se preocupe, porque você já ajuda muito nos curtindo, compartilhando e interagindo com todas as nossas postagens nas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook, @questcast20. E mais um aviso extra aqui, que a partir... Se bem que já foi, dia 4 de outubro já foi agora, então a partir desse taverna que você está ouvindo, todos os domingos, às 21 horas, nós vamos gravar o nosso podcast de aventura, o QuestCast tradicional, ao vivo, lá na twitch.tv/questcast20. Então já deixa reservado aí, cola lá com a gente, segue e faz aquelas paradas todas para ajudar com a divulgação do projeto. E também, se você gosta de miniaturas de RPG, compre as miniaturas na cavernadodm.com.br. São miniaturas feitas com impressão 3D, você pode comprar com ou sem pintura. A impressão é resina, então o acabamento é muito bom. Mas clica aqui pelo link da postagem, porque só nele você garante 10% de desconto em qualquer compra e ajuda o podcast também. Agora que eu fiquei com a boca seca de tanto aviso, vamos lá pro tema de verdade agora. Agora a gente tá conversando em off, né? A ideia dessa série, desse programa aqui, é incentivar o pessoal a começar a mestrar RPG. Então eu gosto de começar pela história e do começo, né? Uhum. Quando que você começou a jogar? Quando que você começou a mestrar? Por quê?
Eu comecei mestrando, assim. Eu não tinha muita escolha, porque eu peguei um livro de RPG meio por acidente, né?
Uhum.
Eu adoro essa história. Minha tia tem tinha uma conta, tipo, numa biblioteca privada, né? Assim, que você ia lá e, tipo, alugava livro, pagando.
Uhum.
Ela pagava mensalidade e podia, tipo, alugar quantos livros quisesse por mês.
Interessante isso.
Era bacana. Era um outro tempo também.
Sim.
E ela não tava morando perto de casa, que ela fazia fundão e ficava no alojamento, né? Tipo, do outro lado da zona norte do Rio. Aí ela não conseguia usar, né? Então ela falou... Pra mim, eu tinha tipo 9 anos, falou, pô, vai lá e usa, sabe? Pra não, porque eu tô pagando, sabe? Senão. Aí ela me deu autorização, eu ia lá, e aí a primeira vez que eu fui. Uma das primeiras vezes que eu fui, eu tava olhando assim, vi um livro diferente, assim, ele era grande, tinha uma capa meio sci-fi, assim, era bem colorido. Eu achei bacana. Eu falei, pô, vou levar isso aqui. E tinha um dado dentro do. Tinha um plástico, assim, tinha um dado dentro do plástico. Não, mentira, não tinha. Eu fui entregar lá, ela botou o livro dentro de um plástico e botou um dado junto. Aí eu fiquei, por que um dado? Aí ela falou, isso é um jogo. Aí eu fiquei olhando assim pra ela. Quando eu cheguei em casa, eu abri, era Paranoia.
Caraca.
O livro, foi meu primeiro RPG. E aí eu fui lendo e tal. E é bizarro, porque tipo, eu terminei de ler o Paranoia no primeiro dia, porque... Nossa. O primeiro capítulo do Paranoia é o único que é pro jogador ler, sabe? Então eu comecei a ler e fala, se você não for o mestre do jogo, não leia, leia daqui. Eu pensei assim, bom, eu não sou o mestre do jogo. Aí eu fechei o livro, tá ligado? Aí eu fiquei pensando assim, no dia seguinte, falei, mas o que precisa pra ser o mestre do jogo? Quem decide quem é o mestre do jogo? Eu tipo, não sabia, sabe? Aí eu falei, sim, bom, mesmo não sendo o mestre do jogo, eu vou ler o resto do livro. Pra, tipo,
olha,
entender. Aí eu fui lendo e tal, eu, tipo, entendi que era uma piada. Tipo, lá pela metade eu entendi, ah, é uma piada que não é pra eu ler, sabe? Aí, tipo, eu tinha 9 anos e tal. Aí eu li a parada toda e pensei, pô, beleza, vou levar isso pro colégio pra jogar com os meus amigos, sabe? A gente ficava no recreio, tinha um monte de criança de 9 anos jogando paranoia, deixando, tipo, os adultos surtados, né? Tipo,
sim.
Todo mundo querendo se matar e tal. E foi isso, foi assim que eu comecei a jogar.
Que maneiro. Então, tipo, você já começou a mestrar. Isso é uma história bem recorrente aqui, na verdade. Você começou a mestrar porque foi você o primeiro que conheceu o jogo e preciso convencer meus amigos a jogar, então eu mestro, né?
É, eu nem. Pra mim, tipo, eu li e falei, bom, tudo bem, só eu tenho jogo, né? Eu vou ter que mestrar.
E, cara, hoje em dia, você tem alguma preferência entre jogar como jogador ou como mestre?
Cara, teve muito tempo que eu gostava mais de mestrar do que de jogar, porque eu podia experimentar personagens diferentes, fazer coisas diferentes, tipo, a preparação é uma parte que eu gosto bastante, né? Tipo, eu podia fazer mais preparação.
Uhum.
Mas hoje em dia não. Hoje em dia eu gosto das duas formas, assim. Então, o que tá valendo... Eu faço.
Justo. E, cara, tem... qual que é o motivo que te faz gostar de mestrar? Você já meio que já citou, né? De preparação e tudo mais.
É, assim... A parte de... Uma coisa que eu gosto muito de quando você tá mestrando é que você pode ver os jogadores interagindo com uma coisa que você... Um obstáculo, alguma coisa que você jogou pra eles. E você pode ver eles, tipo, tentando se virar em cima daquilo, né? É a interação social que surge entre eles. Isso é a minha parte favorita da RPG, assim. É ver eles dando esse jeito e se convencendo pra dar esse jeito e tal. Eu acho isso muito legal.
Sim, isso é. Pior que é foda, isso é legal pro caralho. Nunca tinha parado pra pensar nisso, mas isso é legal pro caralho mesmo. Quando você vai se preparar, seja pra uma sessão ou pra uma aventura, acho que primeiro vamos começar do escopo maior, né? Como que você. Se você vai mestrar uma campanha, como que você faz essa preparação? Você tem algum método específico?
Cara, eu mudei muito como eu fazia a preparação pra narrar, assim. Porque eu vim de uma escola de preparação baixa, que eu comecei com paranoia, a gente não precisa preparar muito, tipo, geralmente usa o que tá no livro, rola umas tabelas aleatórias. E fiquei muito tempo jogando GURPS também, e GURPS é um jogo que você precisa de mais preparação.
Sim.
E até a parte de geração aleatória de GURP geralmente te dá mais trabalho que os outros, porque ele gera itens menores pra você usar com base e tal.
É, o GURP, você pode resumir ele em ele te dá mais trabalho, é isso.
É um jogo trabalhoso. Aí,
eu gosto, viu, gente?
Aí depois do GURP eu comecei a jogar 3DT, fiquei muito tempo jogando quase exclusivamente 3DT.
Uhum.
E uma das grandes coisas que me atraiu é que ele não me dava esse trabalho todo, ele me lembrava o paranoia quando eu comecei. Era muito fácil de eu preparar. Eu só, tipo, pegava as coisas que estavam no livro mesmo, ou então improvisava alguma coisa rapidinho, e era isso, sabe? Eu já podia estar jogando. E eu jogava, tipo, nessa época eu tava, tipo, no ensino médio, eu jogava no colégio. E é aquela coisa, é rápido, você não tem muito tempo, sabe? Então ele facilitava muito isso.
Sim, sim. Eu já até comentei com o pessoal aqui no podcast, quando eu comecei a jogar mais na época de escola, foi no Fundamental e foi com 3DT também, pelo mesmo motivo, que era, eu consegui comprar ele bem barato e dava pra jogar rapidinho no intervalo.
É.
E quando você vai pensar numa campanha, assim, como é que você faz? Você pensa num escopo maior e vai vendo o que rola?
Ah, depende, assim. Geralmente, quando eu quero fazer uma campanha, eu penso no tipo de história que eu quero contar, né? Tipo, geralmente eu assim, eu tenho uma ideia, tipo, beleza, eu quero narrar isso, sabe? Uhum. E aí a partir daí eu vou desenvolvendo. E depende muito da ideia pra ver o quanto eu vou desenvolver, assim. Tipo, eu tava narrando uma mesa de Starfinder lá no canal do RPG Notícias, E ela até acabou meio bruscamente, porque a gente ia fazer ela meio episódica, uma vibe meio Cowboy Bebop. E por causa dessa vibe, eu só tava preparando assim, tipo, tem esse cara, que é tipo um criminoso, e ele tá no lugar X, e ele fez tal coisa, e eles vão lá buscar esse cara, sabe? Esse é o bounty que eles vão atrás nesse arco.
Era quase aquele esquema de seriado do inimigo da semana, né?
Isso, é. Aí, tipo, resolve aí e depois a gente vê. Só que isso aí não rolou, até por causa de preparação, assim. O Starfinder é um jogo que eu curto muito, mas pra você usar ele ao máximo, pra você aproveitar o crunch que ele te dá, você tem que fazer uma preparação extensa, assim. Ainda mais no Roll20. Tem que colocar as coisas direitinho no Roll20, então não sei o que, pra ele não te atrapalhar, né? Pra plataforma não te atrapalhar. E aí, tava me dando muito trabalho e falei, pô, infelizmente não vai rolar, não tenho tempo pra narrar Starfinder em stream agora. Aí eu parei. Aí, o que eu tô narrando na Jambô, o Jorge Lamastro, que é uma campanha de 3DT, eu faço preparação, é bizarro que eu faço preparação pra cacete pra essa campanha. E assim, mesmo sendo 3DT, assim, porque ela é feita também pra, tipo, mostrar o conteúdo que a gente tem na Dragão Brasil, né? O pessoal vê, olha só, tem tipo, coisas bem bacanas na Dragão, você pode usar. Então eu sempre olho na Dragão, penso, o que eu posso usar aqui que tipo, encaixa no que eu tô fazendo e tal. Então eu faço muito tipo, de pegar uma, por exemplo, uma ficha que a gente põe no chefe de fase, dar uma mexida e usar. Assim, a gente tem um vilão que eles enfrentaram, que é o Gil Jonkan, que era um cara lá sinistrão, um espadachim quase imortal. Eu peguei a ficha do Manji, que a gente fez do Blade of the Immortal, botei uma vantagem lá, tipo um zumbi de ferro, que é outra coisa que veio de uma adaptação. A adaptação do Kotetsu no Kabaneri, que a gente tinha feito lá no Chef de Fase também. Aí eu botei as duas coisas, botei nele e era ele. Esse era o vilão, sabe? Teve um outro que era era um anjo de fogo lá, que a ficha dele era o Sephiroth, da adaptação de Final Fantasy.
Caralho.
É, eles ficaram...
Caralho, né? Mas e se você estiver pensando assim em uma sessão específica, sabe? Tipo, ah, beleza, eu tô com a ideia da campanha assim e tal, mas pra semana que vem, seja em stream ou offline mesmo, tipo, você costuma... Tem gente que usa fluxograma, por exemplo? Tem gente que escreve um monte de coisa? Como é que você faz?
É, assim, isso é uma coisa que eu não recomendo pra ninguém, porque eu faço todo o meu... Esse planejamento do que eu tenho que fazer, eu faço todo na minha cabeça. Desde sempre. Eu não tenho um fluxograma, eu não tenho uma bíblia da campanha, assim. Eu tenho, tipo... O que eu tenho de base são, tipo... É a minha aba do... Aquela aba do Roll20 que tem as coisas, sabe?
Saquei.
Eu vou botando ali e vou colocando, tipo... Os planos que cada NPC tem, as coisas que ele vai fazer... E o resto tá na minha cabeça. Eu não planejo dessa forma, assim.
Bom, bom. E, cara, hoje em dia você tem alguma preferência entre jogo... Obviamente que hoje em dia não tem nem muita discussão, até por conta da situação do mundo, né? Mas, supondo que o mundo estivesse tudo bem, você tem alguma preferência entre jogar online ou offline?
Ah, eu prefiro jogar presencial, tipo, muito. Pra mim, a melhor parte do RPG é, tipo... A interação social com as pessoas, assim. Então, tipo, é muito legal, tipo, você estar com os amigos em casa e, tipo, a energia que tem, tipo, você viu o som do dado rolando. Isso eu acho muito legal, sabe? E eu curto o... Eu curto jogar online, assim, eu jogo muito online e tal. E é legal, não é que não tem interação social também, né? Tipo, a gente bate papo e tal, não sei o quê. Eu tenho vários amigos que, tipo, ficou muito mais próximo por estar jogando online. Mas é diferente, né? Tipo, presencial é, tipo, é mais legal, mais gostoso, né?
Justo. E, cara, uma coisa que eu vejo que, às vezes, tem muita gente que pensa em começar a mestrar e tal, e nem se preocupa tanto com a parada de ser trabalhoso e tudo mais, mas é que as pessoas acabam vendo que acontece muitas mesas de RPG que o mestre ele acaba se tornando meio que uma figura mediadora, não só do que acontece em jogo, né, mas também em conflitos que às vezes acontecem entre as pessoas, porque pessoas têm conflitos. O ser humano é uma bosta, e é isso. Então, tipo, isso é uma parada que barra muita gente. Já teve alguma situação complicada que você teve que lidar em mesa? E que você possa contar, obviamente, né?
Sim. Acho que não. Acho que não. Teve uma vez que eu meio que briguei com uma menina que tava jogando e ela parou de jogar, mas foi basicamente isso. Eu não tava mediando nada, meio que eu causei problema.
Era você o problema. Acontece pra caralho também. E, bom, o que você acha que poderia ter evitado essa situação?
Não sei, nesse caso, tipo, não foi um problema no jogo, assim. Então, não tinha o que fazer pra evitar. Assim.
Ah, não tinha o que fazer. Foi completamente off-topic.
É, não tinha muito o que fazer.
Aí não tem mesmo. Bom, e o que você tem... O que você daria de dicas pra alguém que tá pensando em começar a jogar? Começar a mestrar, né?
Ah, tipo, só começa. Assim. Se eu conseguir jogar, mestrar com 9 anos, você consegue agora também, sabe?
Só, justíssimo.
Tipo, pega o livro, lê, junta seus amigos e joga. Assim. Você pode... O que acontece, eu acho que o grande diferencial que tem nessa época... Quando eu comecei a narrar, eu não tinha nenhum referencial do que era narrar, sabe? Eu não tinha a menor noção do que eu devia estar fazendo, na real. E ninguém tinha. Ninguém que estava jogando comigo tinha. Então, não tinha uma comparação. Não existia ser bom ou ser ruim. Era só ser, sabe? E hoje... Porque o RPG tá tão difundido e é tão fácil, você, tipo, você encontra exemplos de RPG em grande mídia. Você encontra as mesas online, tipo, de atores profissionais jogando e tal. Então, é fácil você achar que você não vai alcançar esse patamar, sabe?
Senão... efeito Matthew Mercer, né?
E, tipo, isso é muito bobo, porque você não precisa, assim. Você vê o Neymar jogando e fala, pô, agora eu não vou mais jogar bola, olha o que esse cara faz, tá ligado?
Tipo, exato.
Não tem nada coisa. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, assim. O que importa no RPG, tipo, você não tá jogando. Você não é o Matthew Mercer, você não tá jogando pra, tipo, entreter milhares de pessoas, sabe? Você tá jogando pra entreter as 4, 5, talvez mais, se você for bem doido, pessoas que estão, tipo, sentadas ali contigo, sabe?
Sim, sim.
E você provavelmente vai conseguir, porque elas já foram ali, sabe? Tipo, a grande graça do RPG pra muita gente não é nem, tipo, o jogo em si. É o contato com os amigos nessa situação, assim, de você sentar e tá do lado deles e, tipo, tá fazendo alguma coisa que demora horas, sabe? Isso é uma coisa importante do RPG. Então, tipo, não se preocupa tanto, sabe? Só, tipo, vai lá e narra e que provavelmente vai ser legal.
Sim. Acho que isso bate no que você, até no que eu vi que você tava conversando com o Rev lá no Twitter, né? Sobre o mito do bom mestre, né?
Isso, tipo, a gente tem uma... É recorrente em discussão isso e tal. Isso é uma muleta até pra game designer falar isso. Ah, não, um bom mestre resolve isso, sabe? Tem um problema no seu jogo. E o cara fala, não, mas se você for um bom mestre, não tem problema. Fala, se você fosse um bom designer, eu não precisaria ser um bom mestre, né? Então tem essa questão. Isso é uma coisa que se fala muito, assim, pra você tentar escapar de um argumento, pra você, tipo, tentar dizer que uma coisa não é um problema. Você fala que um bom mestre não passaria. Mas o que é um bom mestre? Um bom mestre não existe, sabe? O bom mestre vai ser diferente pra cada coisa. Tipo, você... Talvez eu jogue com o Matthew Mercer e eu não goste dele como mestre, sabe? Porque não é... Ele não é o meu amigo, sabe? Eu não tô acostumado a jogar com ele. E eu não... Eu posso não gostar das vozes que ele fica fazendo, sei lá. Pode me incomodar, sim, pode me distrair, sabe? Então, cada um tem, tipo, o seu estilo, a sua vibe. E nem... Não existe uma coisa melhor que a outra.
Justo, justíssimo. E, cara, tem mais... Acabou tá sendo, acho que, mais rápido do que eu esperava. Mas tem mais alguma coisa que você gostaria de falar pro pessoal aí que tá começando a mestrar?
Acho que uma coisa importante é você, tipo, saber escolher o jogo que você vai pegar, sabe? Tipo, é muito comum o cara pensar, pô, vou querer jogar RPG. Eu quero jogar RPG. Tipo, geralmente conhece através de D&D, né? E, tipo, fala, vou jogar D&D. E, tipo, vai lá, gasta uma grana, compra um monte de livro, né? Sim. E depois, na real, não curte. Eu vejo muito isso, assim. O cara começou a jogar RPG, Tipo, pegou o D&D e tal, não sei o quê. E depois que ele tá jogando, ele vê que não é exatamente aquilo que ele quer. E ele começa a mexer no D&D pra, tipo, ficar do jeito que ele quer.
E aí muda tanto que não dá mais nem pra chamar de D&D, né?
É, ele tá, tipo, ele tá tendo dois trabalhos, sabe? Ele teve o investimento de tempo e dinheiro de aprender um sistema. E depois ele tá praticamente desenvolvendo um novo sistema, sabe? E isso é tempo, dinheiro e energia que ele não precisava investir, porque ele podia ter só escolhido um jogo que fazia o que ele quer, sabe?
Exato.
Que provavelmente ia ser mais barato que D&D. Porque D&D é caro.
Muito provavelmente, que D&D tá caro que só porra. E, bom, você tem algumas dicas de sistemas, então?
Pô, tem. Porque assim, eu gosto muito de sistemas que te dão uma experiência específica, assim. A gente tem muitos jogos brasileiros muito bons que fazem isso, né? Tipo, o Arquivos Paranormais de Jorge Valpassos é um jogaço. Quase todo jogo do Jorge Valpassos é um jogaço. Que você, tipo... Não, todos são jogaços, mas eu tô dizendo.
Sim,
quase
sim.
Todos são jogos que eu, tipo, indicaria pra você, tipo, pegar e fazer, tipo, começar sua experiência de RPG com ele. Tipo, Arquivos Paranormais é um que eu sugeriria. Tem outros que eles são umas experiências mais pesadas que eu acho que não seria bacana pra você, tipo... Sabe, iniciar e tal, se você quer entrar no mundo de RPG. Tipo, o Ceifadores. O Ceifadores é um jogo bem específico. Eu acho que parte da graça do Ceifador, do Ceifador, está de onde ele quebra o que você espera numa tua mesa de RPG. Assim. Os rituais deles com dados e tal, eu acho que eles são interessantes por serem diferentes. Então você aproveita melhor ele se você já tinha bagagem de RPG antes de jogar.
Justo, justo.
Aí, outro que eu sugeriria é o Blaze in the Dark, que sai pela Buró. É um jogaço, ele te dá muita estrutura. É um dos melhores manuais que eu acho que tem disponíveis em português. Porque ele explica muito bem o que o jogo faz. E você pode extrapolar muita coisa a partir desse manual também. Deixa eu ver o que mais. O Gotta Save the Queen, que tem pela Secular, é outro jogo bem, bem bacana, porque ele é... Pra quem gosta, tipo, da parte da contação de histórias, né?
Sim.
Ele é um daqueles jogos que te ajuda a contar a história que você quer... o tipo de história, né? Que tá fazendo. Ele é um jogo bem, bem narrativista, assim, que, tipo, que te segura pela mão e te arrasta na direção que a história daquele gênero devia ir. E
sim,
funciona muito, muito bem. Tem mais de viravoltas muito interessante. É um jogo muito, muito inteligente, assim. Então, é outro que eu recomendaria. Deixa eu ver se tem mais algum que eu acho.
Acho que você tem uma preferência, então, por jogos mais narrativísticos, né?
Não. Sim e não. Tipo,
sim, não.
Eu gosto muito de customização, assim. Tipo, no meu jogo, no Karu Densetsu, ele surgiu da vontade de fazer um jogo que, ao mesmo tempo, permitisse emular um gênero bem, assim, um jogo que fizesse essa coisa narrativista, tipo, pegar pela mão e permitir que mesmo alguém que não domine aquele gênero conte histórias dentro daquele gênero, mas te dá todo um grau de opções de combate tático e customização que jogos narrativistas não costumam ter. Então,
nice.
Eu gosto muito dessa parada, assim, tipo, de você extrapolar a partir do jogo que você vai fazer e tal, tipo, porque isso é uma coisa que encaixa no gênero do KD, né? O KD é sobre, tipo, RPG de porrada, gênero de porrada. Então, sempre tem aquela hora que o cara para, assim, e fala, tudo bem, o que eu posso fazer pra vencer esse cara? E esse é o tipo de coisa que você vai pensar jogando KD Densetsu também.
Fala um pouco da proposta geral do KD, então, porque às vezes tem alguém aí que ainda não conhece.
Ah,
o RPG de porrada.
Isso. O Karu Densetsu, ele é um RPG de anime seinen de ação e artes marciais. Assim. A gente fala, geralmente, o que é mais comum é se falar de shonen de porrada, né? Que é tipo Dragon Ball, e Hunter x Hunter, Yu Yu Hakusho. E o KD, a gente fala mais no seinen porque ele é feito pra campanhas curtas, né? Esses todos que eu citei são super longos, enormes e tal. E o Seinen de porradinha... O Seinen de porradinha, ele é mais curto, né? O jogo que eu falei, tá, beleza, é isso aqui que eu quero fazer. Pra fazer o Karyu. Quer dizer, o jogo não. O mangá, que era assim, é Lucifer e o Martelo. Ele saiu inteiro aqui, são 10 volumes só. E ele é bem o tipo de história que eu quero contar com o KD. Que são, tipo, pessoas que tem esse plano de fundo, de poderes e tal, mas sobre relação entre essas pessoas. sobre como elas mudam, sobre o que elas aprendem, sobre o que elas sentem, né? E aí elas vão passando por essas batalhas e tal, e as batalhas são super interessantes também. Mas o que importa não é a luta, o que importa tipo, são as pessoas que estão lutando. Né? Então essa é a ideia do jogo, essa é a ideia do KDE.
Massa pra caralho. Bom, acho que é isso então, né?
Acho que pode ser.
Beleza. É, só pra reforçar, então, onde que as pessoas podem te encontrar?
É, eu tô no Twitter, @true_shinken. Uhum. É isso. Eu não uso outras redes sociais.
Justo. E, bom, todos os links vai estar aqui também, o link pra você adquirir o seu Kariudensetsu aí. E eu acho que eu vou linkar também o vídeo do Ramon, porque ficou excelente.
Ramon, maravilhoso. Nossa, muito bom.
O Ramon, ele tá num streak de vídeos excelentes que tá foda, velho.
Tá foda.
É isso aí, gente. Brigadão pra você que ouviu até aqui. Valeu e até mais.